CBN Saúde desta segunda-feira, nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica e também obesidade. O nosso entrevistado é o médico Lucas Eduardo Savoia, cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopia, e que está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciano. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, para começar, né, o que é a cirurgia bariátrica e quando ela é indicada?
Então, a cirurgia bariátrica, né, ela começou com a indicação para o tratamento do paciente obeso, né, e ela também tem um fundo metabólico muito importante. Então, hoje a gente fala cirurgia bariátrica e metabólica. Classicamente, ela é indicada para o paciente com índice de massa corpórea superior a 35, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e com comorbidades relacionadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, alteração dos níveis de colesterol, apneia do sono, asma grave, doenças osteoarticulares, né? E também pacientes acima com índice de massa corpórea superior a 40, antigamente chamada obesidade mórbida. Hoje a gente tem deixado esse termo mórbido de lado, por respeito e acolhimento ao paciente, e hoje a gente fala obesidade grave, né? Uhum. Então, para esses casos, são os casos que a gente tem um respaldo aqui no Brasil para fazer essa cirurgia.
Uhum. E por que essa diferenciação entre ICMS 35 e ICMS acima de 40?
Então, o índice de massa corpórea, ele vai dividir, vai classificar o paciente com o grau de obesidade. Acima de 30, o paciente já é obeso, obeso grau 1. E entre 35 e 40, é uma obesidade grau 2. Acima de 40, é uma obesidade grau 3. Hoje, a IFSO, que é a Federação Internacional de Cirurgia de Obesidade, já classifica o paciente com IMC acima de 50 como super obeso e o paciente acima de 60 como obesidade extrema. Então, nós usamos essa classificação, essa estratificação dessa população obesa para nos apoiar e fazer o tratamento conforme a gravidade da doença, a obesidade.
IMC, falei errado.
Índice de massa corpórea.
Agora, esse índice, você, doutor, citou dois índices a partir dos quais é indicada a cirurgia bariátrica, né? IMC 35 e IMC 40. Nos dois casos, o paciente já tem comprometimentos com outras doenças ou nem sempre?
Nem sempre. A gente vê algumas vezes o paciente, principalmente o paciente mais jovem, né, que tem o IMC acima de 40, mas ele acaba não tendo nenhuma doença associada. Agora, o IMC acima de 35, e aí quando ele já tem um comprometimento metabólico consequente à obesidade, à doença, à obesidade que ele tem, nesse caso a gente indica para fazer a cirurgia, né? Porque a obesidade em si, ela não vai ela causar diretamente, raramente ela vai acontecer isso, mas a obesidade ela leva a outras doenças que aí desencadeiam eventos negativos para o paciente, né? Hipertensão, diabetes, alteração dos níveis de colesterol, dislipidemia, que a gente chama, doenças osteoarticulares, apneia do sono, asma grave. Então, tudo isso, né? E câncer também, a gente sabe que inúmeros câncer têm, tipos de câncer diferentes, têm fatores de risco aumentados com relação à obesidade. Então, a gente vê que quando ocorre esse comprometimento metabólico, mesmo com um grau de obesidade menor do que o 40, o paciente se beneficia muito da cirurgia.
Agora, e por que essa cirurgia ficou conhecida como redução do estômago, cirurgia da redução do estômago? Existe mais de um tipo de cirurgia bariátrica?
Existe inúmeros tipos de cirurgia bariátrica. E é uma especialidade, hoje ela é uma área de atuação, né? E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica trabalha muito e a gente pensa que muito em breve ela vai se transformar numa especialidade médica solta das áreas aí de cirurgia, né? Ela ficou conhecida como redução do estômago porque realmente as principais técnicas que a gente fazem, que nós fazemos, que é feita, ela reduz o estômago mesmo, né? Então é uma maneira de restringir a absorção de calorias, a ingestão de calorias, e vai gerar uma redução do peso.
Quais as vantagens específicas dessa cirurgia?
Bom, O controle do peso, a redução do peso, vai fazer com que ele tenha uma melhoria na qualidade de vida e uma melhora nesse comprometimento secundário. Então, se a gente pegar um paciente assim, que tem uma... Não vamos dizer que ele não tem nenhuma doença associada, mas ele tem um IMC acima de 40. Ele tem uma redução de mobilidade, ele tem uma diminuição na qualidade de vida, na parte social, estigmas sociais da obesidade. Então, esse paciente, de perder peso, já se tem um grande valor para ele em qualidade de vida, sem falar com a diminuição dos riscos que a doença a obesidade pode acarretar, e ele vai ganhar. Existem trabalhos que falam que o paciente ganha, em média, 10 anos de expectativa de vida.
Ah, é?
Isso. Se a gente pegar um paciente que já tem um comprometimento metabólico, a chance desse paciente reverter a diabetes é muito alta, ele reverter a hipertensão é muito alta, diminuir a apneia do sono e conseguir dormir melhor, ter menos crises de asma. Então a gente vê melhoras muito grandes assim, na saúde em geral. Sem falar na autoestima, na parte psicológica, na parte social. Então, essas vantagens da cirurgia são muito boas e são assim, visíveis. Em alguns casos, rapidamente visíveis. A gente vê paciente que usa insulina em doses bem elevadas, que muitas vezes saem do hospital sem insulina. A gente orienta, ó, você deve continuar. A bariátrica, ela é multidisciplinar. Começou e ela deve ser, porque obesidade é uma doença muito complexa. Então, você deve voltar no seu endocrinologista para acompanhar. Primeiro lugar, a hora que você precisou, a hora que a senhora teve lá no seu endocrinologista e ele te ajudou. Então, agora a senhora deve voltar com uma satisfação e manter o cuidado, o acompanhamento conjunto. Deve voltar no seu cardiologista para ajustar a dose, porque é muito frequente o paciente sair do hospital já sem remédio. E aí, às vezes, ele toma o remédio habitual dele, ou ele baixa muito a glicose, ou baixa muito a pressão, e aí ele passa mal com o remédio. Então, ó, interrompe, monitoriza os dados dele durante a internação hospitalar, ficou bem, olha, a cada 3 dias você vai medir a tua glicose, vai medir a tua pressão, estando ok, tudo bem, mas rapidamente vai no seu cardio, vai no seu endócrino para manter o acompanhamento, né?
Agora, uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, ela pode voltar a engordar?
Pode. Então, isso já sempre foi um calo pra gente, cirurgião bariátrico, né? Uma vez eu vi um congresso, um oncologista opera, o câncer volta. A bariátrica é uma doença, opera, ele volta às vezes. Então, hoje a gente vê, vamos colocar para essa população de IMC acima de 40, se ele conseguir emagrecer e entrar na faixa da normalidade, primeiro que apenas dos 90% não consegue, só 10% consegue.
Consegue o quê?
Emagrecer. Esse paciente com IMC acima de 40, somente 10% dessa população consegue chegar no índice de peso adequado. Desses, 80% recidivam o peso com dieta. Com a cirurgia bariátrica, a gente estima que num IMC acima de 40, a gente tem uma recidiva do peso, não total, mas em torno de 20%. Com IMC acima de 50, esse acima de 50, esse super obeso? Ele é mais gravemente acometido pela doença. Então, esse paciente acima de 50, a gente espera uma recidiva em torno de 30%. Por isso que é muito importante o acompanhamento multidisciplinar. E a gente sempre fala para o paciente que, assim, muitas vezes chega e fala, doutor, rodei, já fui nisso, fui naquilo, fui no outro, já fiz e acabei aqui. A gente fala, não, você não acabou aqui, você está começando aqui. A cirurgia bariátrica é uma ajuda para você conseguir se alimentar melhor, ter hábitos mais saudáveis e se entrar um pouquinho no eixo com relação ao seu peso, porque inicialmente, estruturalmente, o estômago fica diminuído, não consegue comer o que tinha, tem muitas vezes o desvio intestinal, que diminui um pouquinho a absorção, não que vai causar mal absorção, mas vai se tornar mais efetiva a restrição calórica, mas muito em breve está conseguindo comer tudo de novo. Então, a cirurgia bariátrica é uma segunda chance para a pessoa, né? E tem que cuidar, sim, com a recidiva.
Todo mundo que que o paciente que cuida direitinho, que vai ao médico no retorno corretamente, mesmo assim ele corre o risco de ter
corre,
uma recidiva?
Porque ele tem que comer direito. Hoje a bariátrica, em torno aí de 6 meses, 8 meses, ele já está comendo quase que normal com relação ao que comer. O volume sempre é menor. A gente estima que aí com 6 meses o paciente vai estar conseguindo comer 300, vai num restaurante por quilo, 300 gramas. Então, às vezes 30 menos, 30 mais, 270, 330 gramas o prato dele. Mas ele está comendo normal, quase normal, 330 gramas, né? Aí, se ele colocar 330 gramas de proteína, um carboidrato de baixo índice glicêmico, saladas, legumes, é uma coisa. Agora, se ele coloca 330 gramas de massas, sem fibra, sem proteína, aí no meio da tarde ele fica beliscando, tem aquele padrão alimentar beliscador, doce, bebida alcoólica, que é muito calórica, né? Geralmente, junto com a bebida alcoólica, vem uma comida mais calórica, vem um doce.
Uhum. Mas se o estômago dele foi reduzido, há risco à saúde com a volta da alimentação dessa forma, desproporcional?
O risco é ele ganhar o peso, recuperar o peso e recorrer na obesidade,
apenas,
né?
Isso.
Ele tem que tomar um pouco mais cuidado com o estômago, pelo fato do estômago ser menor. Se ele se expõe a uma alimentação assim muito ácida, alimentos que fazem mal ao estômago, com muito sódio, agentes irritativos, pimentas, muito café, o contato da câmara gástrica vai ser maior com esse agente irritativo. Então, ele tem que cuidar. No início, também ocorre uma adequação ali, principalmente nas cirurgias de desvio intestinal, onde o intestino vai estar recebendo aquele ácido que ele não estava acostumado. Então, o paciente não deve colocar uma alimentação que vai irritar ainda mais, já tem a acidez, o tempo de adaptação, mas, em geral, hoje a cirurgia bariátrica evoluiu muito.
Ah, é?
Né? Evoluiu muito com relação à qualidade de vida e com relação ao paciente conseguir comer de tudo num volume menor. Muitos pacientes falam, nossa, doutor, eu achei que eu ia comer, não ia conseguir comer nada, que eu ia vomitar, porque eu já vi ali uma pessoa que operou que ficava vomitando.
É assim no começo?
No começo, primeiro mês.
No começo da cirurgia bariátrica?
No começo da cirurgia bariátrica, os primeiros 30 dias ele fica mais na 15 dias tomando uma sopinha, 15 dias mais uma sopa mais característica pastosa, e com 30 dias ele começa a comer novamente. Uhum. Ele tem que reaprender os limites, ele tem que reaprender a mastigar, ele tem que aprender que ele não pode engolir a comida, que ele deve mastigar 30 vezes o alimento antes de comer. Então, algumas vezes ele vomita, sim, mas não é para ser uma regra. Né? Se o paciente está vomitando muito, a gente age, faz uma endoscopia e vê o que está acontecendo, né? Gosto muito de ser endoscopista também, no sentido de ver o estômago por dentro e ver o que está acontecendo e já conseguir resolver ali para ele, né? Então é muito mais fácil. A gente cuida dessa forma assim, do paciente, né? Os cirurgiões bariátricos todos, né? Especializados, cuidam com muita tranquilidade esse aspecto aí, viu?
Como é a preparação para a cirurgia bariátrica?
Tá. A cirurgia bariátrica ela é considerada alta complexidade, apesar de hoje mortalidade 0,1%, é muito baixa a mortalidade de cirurgia bariátrica.
Já foi maior a mortalidade?
Já foi maior, né? Os cirurgiões, é uma cirurgia muito recente, então a gente vê que a cirurgia mudou muito com o tempo, né? Hoje a gente faz uma cirurgia diferente do que era feita há 20 anos atrás. Muitas vezes a gente tem que até transformar cirurgias que eram feitas antigamente, que dita como a técnica correta, para fazer algumas adaptações em algumas questões ali do desvio intestinal, alguma questão do tamanho do estômago, né, remanescente. Algumas vezes a questão da presença de um anel de contenção que era colocado de silicone e era tido como correto, né? A gente muitas vezes acaba tendo que transformar essa cirurgia anterior nessa agora. Uhum. Mas voltando à pergunta da preparação, hoje é importante ele ver um cardiologista, um pneumologista, um endócrino, fazer uma endoscopia, um ultrassom, exames de sangue. Fundamental a avaliação nutricional pré-operatória, a avaliação psicológica pré-operatória. E aí, então, depois de avaliado todos esses aspectos, Aí então a gente procede para a cirurgia, corrige o que é para ser corrigido e aí procede. Então um paciente jovem, IMC40, que não tem problema nenhum, super tranquilo. Agora um paciente, às vezes um pouco mais de idade, aos seus 55 anos ali, que já é infartado, já é diabético, tem apneia do sono. Então esse paciente a gente tem que cuidar dele previamente para fazer uma cirurgia segura, né?
A partir de que idade pode ser feita a cirurgia?
Hoje, a gente começa a idade depois do estirão do crescimento. Então, às vezes, com 13 anos, 14 anos, tendo uma segurança e uma avaliação do endocrinologista, que ele já teve seu estirão de crescimento, que as epífises ósseas de crescimento já estão fechadas, que ele já atingiu a maturidade do crescimento, ele pode ser operado. Né? E na idade mais avançada, a gente pode operar desde da performance do paciente. Paciente de 60, 65 anos tem situações totalmente diferentes. A gente vê pacientes extremamente independentes, extremamente joviais, com ativos ainda no trabalho, na sociedade, esse paciente se beneficia, diferente de um paciente de 65, 70, que já sofreu um pouco com questões de saúde, que já tem uma restrição. Então, a gente tem que considerar caso a caso.
Uhum. Mulheres podem engravidar após a cirurgia?
Podem. Inclusive, depois da cirurgia, aumenta a fertilidade, porque diminui as questões hormonais, elas entram no eixo, aumenta muito a fertilidade. E a gente recomenda que ela aguarde pelo menos um ano. Isso aí era uma coisa que há um trabalho bem recente, né, na Suécia, aí de uns 3 anos atrás, que desmistificou. Antes a gente esperava 2 anos. Hoje a gente já espera, depois de um ano, engravidar. E a gente opera, fala com o paciente e, às vezes, volta antes de um ano grávida. Doutor, a gente chega chorando, consultório, doutor, agora estou grávida, o que eu vou fazer? Calma, a gente vai. E, graças a Deus, nunca tive nenhum problema, assim. Mas o indicado é esperar um ano.
Uhum. O senhor falou da Suécia, né? O estudo da Suécia.
É.
Como é a cirurgia bariátrica ao redor do mundo?
Ela cresce bastante, né? Em todos os... Assim como no Brasil, do mundo, é uma pandemia. A obesidade é uma doença global com crescentes, alarmantes, crescentes nas crianças. Então, a cirurgia bariátrica ela é feita no mundo todo, né? E o Brasil tá muito atuante nessa questão aí da cirurgia bariátrica.
Existe fila para a cirurgia bariátrica?
Hoje existe no Sistema Único de Saúde, principalmente, existem sim filas nas secretarias de saúde nos serviços para a cirurgia bariátrica. Uhum. Na rede privada, o preparo do paciente é um pouquinho, por ter ser um cuidado maior do que uma cirurgia habitual, normal, numa cirurgia de alta complexidade, o paciente consegue operar em torno aí de 2 a 3 meses.
Uhum. Doutor, você pode falar novamente, então, um pouquinho mais sobre os benefícios da cirurgia bariátrica?
Ah, falo sim. Bom, redução do peso, controle de comorbidades, o controle da asma, controle da hipertensão, do diabetes, da dislipidemia, da apneia do sono, pacientes com refluxo grave, fazendo um bypass, vão ter o controle do refluxo, controle do peso, gerando uma menor sobrecarga em estruturas osteoarticulares, coluna lombar, joelhos, tornozelos, diminui o risco de alguns tipos de câncer, aumenta a fertilidade e socialmente também, né? É inevitável você receber no consultório pessoas pensando na questão estética também.
Uhum. Doutor, o senhor, agora mudando um pouquinho de assunto, né, o senhor é o presidente da Sociedade Médica de Maringá, está deixando, né, o cargo agora em setembro, isso?
Sim.
Queria que o senhor fizesse para a gente um balanço desses últimos 3 anos. Né,
três anos.
Justamente o período da pandemia. Né?
Pois é, Luciana, na pandemia que a gente conversou bastante, veio do Dr. Kazumichi, nosso sempre presidente, Dr. Kazumichi, eu era vice-presidente na gestão anterior. E eu assumi em setembro de 2020, e a gente começou a pandemia em níveis mundiais ali em março, né? E teve toda a questão do fechamento, do desconhecido, numa doença nova, uma doença extremamente letal, extremamente contagiosa e que afetou o mundo todo. E na frente da sociedade médica aqui de Maringá, não pôde ser diferente da nossa preocupação com tudo, com a população, com os médicos, com a sociedade produtiva, e a gente não ficou aqui naquele meio termo, né? Então foi um momento assim de muita união, a sociedade civil aqui de Maringá, sempre muito organizada, colaborou em todos os setores. Não posso deixar de fazer um agradecimento aqui a SIM, trabalhamos juntos de maneira coordenada. O CRM também, como autarquia fiscalizadora, deixou de lado essa questão só de fiscalização e passou proativamente a ajudar ali. E a classe política também da cidade também nos ouviu. Então houve uma união, né, sociedade médica, CRM, sociedade civil e a parte política também. E a gente agiu tanto na rede pública quanto na rede privada, buscando o melhor para a nossa cidade e para os nossos médicos, né? Eu acho que a gente, difícil se dar nota, se ver, mas assim, eu achei que com muita cautela, com parcimônia, ouvindo um lado, ouvindo o outro, eu acho que a gente conseguiu agir positivamente.
Uhum. O senhor deixa o cargo agora em setembro?
Setembro, agora, primeira quinzena.
Mas continua na diretoria?
Eu vou ficar na diretoria de patrimônio e quem vai assumir é o Luiz Eduardo Amado, que era o vice-presidente, uhum, e na gestão anterior era diretor científico. E a gente vai continuar ali, gosta muito da sociedade, para, né, uma entidade representativa dos médicos, é uma entidade que ajuda em várias coisas, assim, né? Então, eu gosto muito de ir lá, vou estar na diretoria de patrimônio.
Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Muito obrigado, obrigado a todos.
Nós conversamos no CBN Saúde desta segunda-feira com Lucas Eduardo Savoia, médico cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopia. Falamos sobre a cirurgia bariátrica.